Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Gaioso Ribeiro, fundador da Sociedade de Capital de Risco Capital Criativo e presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco e Desenvolvimento. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal e não nego alguma curiosidade sobre o que será a sua resposta.
Rosário e Celso, olá, obrigado antes de mais pelo convite. Enfim, o capital em Portugal é... Eu diria, a forma mais fácil de qualificar é um bem escasso e um bem mal distribuído.
Capital. E o risco?
O risco é... E agora, juntando o capital e o risco é, provavelmente, e capital de risco, é uma má tradução ou uma tradução errónea daquilo que é a nossa atividade. Talvez nós devêssemos adotar algumas expressões, por exemplo, que os brasileiros utilizam de capital empreendedor. Porque o risco cria logo uma percepção negativa na avaliação que as pessoas fazem da nossa atividade. O risco existe todos os dias em todas as atividades que nós pratiquemos, enfim, a atravessar a estrada ou a tomar uma decisão de investimento. O que é que nós fazemos em termos de capital de risco? O que nós fazemos é recolhemos capital de investidores, que podem ser de todo tipo de toda a espécie de investidores, investidores institucionais, bancos, seguradoras, fundos de pensões, particulares, famílias, e aplicamos esse capital num tipo de ativos que, de facto, tem um risco superior àquilo que é a generalidade dos ativos. Quando nós olhamos para investimentos de baixo risco, muitas vezes falamos de depósitos bancários, ou aplicações e obrigações de tesouro, ou até no setor imobiliário. O que nós fazemos é aplicamos esse capital em ações e em instrumentos de capital de empresas, por regra de empresas não cotadas, e, portanto, o que nós fazemos é ter um investimento que do ponto de vista de rentabilidade potencial é dos mais elevados que nós conhecemos, nada potencialmente tão rentável do como investir numa empresa que cresce, que se desenvolve e que gera um montante indeterminado de rendimento, mas simultaneamente tem um risco, e o risco pode ser a perda de todo o capital. O que é que nós sabemos? Já agora deixa-me dizer.
Sim.
O que é que nós sabemos, e é muito interessante, e em Portugal não se tem essa ideia, que esta indústria chamada de private equity em inglês, ou de capital empreendedor, como lhe estou a chamar, é uma indústria recente, que nasce no pós-guerra, mas que tem dois efeitos muito interessantes. O primeiro, tem rentabilidades médias acima dos 10%, e, portanto, a rentabilidade média do capital aplicado na indústria mundialmente está acima de 10%, o que é bastante elevado se compararmos, tem que ser, comparado com aplicações de menor risco, e, em simultaneamente, que o impacto que tem nas empresas onde nós investimos é um impacto muito significativo no aumento da competitividade, no aumento da eficiência operacional e na redução da taxa de mortalidade. Ou seja, as empresas investidas pelo setor de capital empreendedor são empresas que correm menos risco e que cumprem melhor os seus planos de negócio e o seu crescimento.
A minha questão é um pouco básica. Mas como é que se mede aqui o risco? O que é mais ou menos arriscado? O que é arriscado é aquilo que a banca tradicional não quer? Como é que se faz esta avaliação?
Não, nós temos que fazer uma avaliação diferente. A banca tradicional olha e olhou durante muito tempo para o negócio em perfil de duas coisas. Em perfil da capacidade da empresa gerar rendimento e em perfil das garantias que lhe eram prestadas para fazer um investimento. E nós sabemos que a remuneração e a devolução do capital emprestado pela banca tem que ser pago independentemente de um projeto empresarial correr muito bem ou correr muito mal. O que nós fazemos, não. O que nós fazemos é investir em capital, em ações e em produtos análogos, enfim, não vale a pena entrar aqui em grandes tecnicidades, mas o que nós fazemos é investir em algo que acumule e correr o risco integral do projeto. E, portanto, se eu for fazer um projeto de raiz empresarial, por exemplo, que agora é muito conhecido nas startups, e eu investir algum capital, e esse capital pode-se reproduzir por 1.000, por 2.000, por 5.000, ou pode ser todo perdido. Isto é um perfil de risco. Se eu financiar essa mesma startup, dando em garantia os poucos ativos que tenho, ou o meu aval pessoal, provavelmente eu vou ter que pagar esse capital ao banco, independentemente da minha startup correr muito bem ou correr muito mal.
O risco está, sobretudo, na avaliação que é feita?
Não, o nosso risco está, desde logo, obviamente, num processo de seleção, de análise e de escolha. Para ter uma ideia, nós investimos, setor globalmente, e nós também, enquanto capital criativo, em menos de 5% da totalidade das empresas que analisamos seriamente. E, portanto, não é um produto, digamos, para todos. Em Portugal, hoje, já são próximo de 6 mil empresas que são objeto de todo o tipo de produtos de investimento de capital empreendedor, e, portanto, englobando capital de risco e também uma parte de business angels, que são empreendedores com algumas características específicas. E o que fazemos é não só dotar as empresas de capital, que é sempre necessário, mas também suportá-las a minimizar os riscos de desenvolvimento do seu plano de negócios.
E, em alguns casos, são a única alternativa que existe, nomeadamente nas PME, isso acontece um pouco, o recurso ao capital de risco não é alternativa ou não recurso à banca.
Acho
ou não.
Que é importante nós percebermos duas coisas. Primeiro, o capital de risco existe para todos os estágios de maturidade, desde empresas de grande dimensão até empresas num ciclo inicial de atividade, e para todos os modelos de negócio possíveis, para a gestão aceder à propriedade da empresa, ou para promover consolidações de setores atomizados, ou para fazer reestruturações de empresas em situação difícil, e, portanto, a nossa atividade, enfim, há operadores segmentados que preferem mais um tipo de intervenção do que outro, que se especializam mais numa indústria do que outra, mas a nossa atividade cobre todo o espectro, digamos, da atividade e da vida empresarial e não é concentrada, apesar de hoje em dia estar mais na moda, nas startups ou nas tecnológicas.
Sim, eu ia perguntar isso, mas o que é que lhe chega mais? O que é que chega mais?
Na minha atividade concreta, e portanto na sociedade de capital de risco que eu fundei, nós temos uma especialização naquilo que se chama expansão, no segmento de expansão. Não investimos em projetos chamados de early stage, em fases incipientes de atividade, em empresas que estão a nascer. Investimos em empresas que já têm provas dadas, que já têm rendimentos, que já têm mercado, mas que precisam de capital para poder crescer mais depressa.
Mas, por exemplo...
E investimos em empresas que podem crescer muito mais depressa do que as outras.
Na portanto, Capital Criativo, recentemente, compraram o British Hospital, que venderam logo de seguida à Luz Saúde. Como é que é essa operação?
Sim, isso, o que nós tentamos identificar são empresas que tenham produtos ou serviços que possam crescer. E elas podem crescer de três maneiras. Ou que são setores que já crescem naturalmente, exemplo, turismo, ou porque têm competências que podem ser escaláveis para outros mercados e, portanto, se podem internacionalizar ou exportar, ou, terceiro, porque são mercados em que há muitos operadores de pequena dimensão e nós podemos aglutinar vários deles para ganhar escala e eficiência. E, portanto, nós temos projetos, às vezes as pessoas associam mais a marcas. Nós estamos em projetos industriais, para lhe dar uma ideia, como Água do Castelo, que as pessoas reconhecem mais. Estamos em projetos turísticos, temos 5 hotéis, 2 em Lisboa, 2 no Algarve, 1 no Alentejo, e que são marcas conhecidas. Estamos em projetos como recriar um antigo mercado, que é o mercado de Campo de Ourique, ou ter marcas de retalho, como uns óculos da Chili Bee, ou o Montemar na restauração, e estamos também agora na área da saúde. Na área da saúde, o tema do British é um tema que nós andámos a oferecer e interessados em comprar o Grupo Galileu Saúde como um todo, desde setembro de 2015. Foi um processo muitíssimo complexo, porque, entretanto, esse grupo entrou num âmbito de uma reestruturação, e o que sucedeu é que, ao final do desenlace do processo, e, portanto, ao fim de 2 anos, nós acabámos de ter uma oportunidade negocial de adquirir o British. Nós temos um parceiro com quem temos ótimas relações, que é o Grupo Luz Saúde. A compra só do British e não de toda a Galileu Saúde alterava um pouco a nossa visão estratégica de como desenvolver o negócio e, portanto, acabámos por chegar a um acordo de venda do British Hospital ao Grupo Luz Saúde, porque achamos também que ele será mais bem desenvolvido e terá um plano estratégico mais interessante hoje em dia nas mãos da Luz Saúde e não nas nossas. Mas já agora esclarecer, nós ainda não vendemos e, portanto, parece que foi feita assim uma venda muito curta. Nós assinámos um acordo de compra do British em dezembro do ano passado, que tem um conjunto de passos para ser executado.
E quando é que vai ser?
Esperamos em breve. A semana passada a Autoridade da Concorrência aprovou essa aquisição e, portanto, acreditamos que brevemente podemos fazer.
A banca queixa-se ter dinheiro a mais no balanço por falta de bons projetos. Do setor do capital de risco, também há dinheiro a mais e faltam projetos nos quais possam investir?
Não, infelizmente isso não sucede no nosso setor. O capital de risco é uma alternativa de financiamento, mas não é uma alternativa exclusiva, ou seja, um projeto de investimento bem desenvolvido deve ter uma componente de capital alheio, de dívida bancária, e uma componente de capital próprio. Hoje em dia, e nós tivemos estatísticas divulgadas pela Associação Portuguesa de Capital de Risco muito recentemente, nós em Portugal estão sob gestão da nossa indústria 4.100 milhões de euros. De capital. Estima-se que o total possa ascender aos 6 mil milhões porque há operadores nacionais que têm ativos, fundos sediados fora de Portugal. Desses 6 mil milhões, e essa também é a nossa estimativa, mais de 2/3 constituem fundos especializados em reestruturação de empresas em situação difícil. Se virmos o capital que foi levantado nos últimos 3 anos, que é muito reduzido, cerca de 150 milhões, está em contraciclo com o que se passa na Europa ou no mundo. Ou seja, Portugal teve um levantamento maior de dinheiro pós-2008 e 2009 e agora teve uma quebra enorme de levantamento de capital. Porquê? Porque o capital que foi levantado foi justamente créditos bancários, os famosos non-performing loans, para converter e reestruturar empresas em situação difícil e não capital, cash, para investir em empresas que se possam expandir. E, portanto, nós hoje temos no setor uma falta enorme de capital, de liquidez, para poder investir em empresas que provavelmente são aquelas que mais depressa nos podem ajudar a transitar e a ajustar um novo ciclo económico. Estamos a falar de empresas exportadoras, de empresas com competências de média e de pequena e média dimensão e que podem crescer, de facto, a ritmos muito mais acelerados.
Mas não há capital de todo em Portugal para investir ou a questão do capital de risco é que não é suficientemente valorizada?
O setor de capital de risco só se profissionalizou e se transformou num setor com operadores independentes a partir aproximadamente do ano 2000 e, portanto, da transição do milénio. Os operadores ainda são jovens. Eu posso dizer que eu estou há 20 anos na indústria, mas a sociedade que fundei tem 7 anos. E ainda não tem um track record, não tem todas as provas dadas na capacidade de gerar resultados. Na conferência de capital de risco, curiosamente, um dos primeiros operadores independentes, a Explorer, divulgou dados sobre o primeiro e o terceiro fundo, em que tem rentabilidades justamente em linha com o que é a média europeia que eu antes vos disse. Pegando no nosso exemplo, nós hoje em dia gerimos pouco mais de 120 milhões de euros em 30 investimentos em diversas PMEs nacionais, hoje também estamos de liquidez absolutamente reduzida. E estimo que no mercado, que tem este portfólio de 6 mil milhões de ativos sob gestão, hoje em dia a liquidez não deve ser superior a 5, 10% da totalidade desse ativo sob gestão. E, portanto, há de facto uma falta gigantesca de capital na indústria, justamente quando nós falamos de um problema nacional que é, além de sermos campeões europeus de futebol, somos campeões europeus de sobreendividamento. E, portanto, grande parte da resolução, digamos, do problema das empresas portuguesas vai passar por reestruturar e por reduzir o seu endividamento, mas também reforçar a sua estrutura de capital. E, portanto, estamos numa altura em que era preciso haver mais capital da indústria. Além, das causas sistémicas e da própria indústria, o que é que sucede? Se olharmos mundialmente, quem são os grandes investidores? Fundos de pensões, fundos de fundos, investidores corporativos que diversificam o seu excesso de liquidez. Fundo se olharmos para Portugal, não temos. O Fundo de Estabilização da Segurança Social não investe no setor, pois. Não percebemos porquê. Os fundos de pensões que fazem investimentos aqui são muito reduzidos e, eu diria, não há uma liquidez muito grande nas grandes companhias que venham depois a aplicar no setor como forma de diversificação
então,
do seu risco.
E então, o que fazer?
O que nós temos vindo a fazer é o afunilamento das fontes de financiamento em Portugal teve muito concentrado esse financiamento no Estado, curiosamente, e nos bancos. Nos bancos, como sabemos, vai ser complexo ter financiamento adicional nos próximos períodos, que não seja por via dos non-performing loans, que não seja por via, novamente, dos fundos de reestruturação. Relativamente ao Estado, em tese há uma linha de 750 milhões de euros de engenharia financeira que foi alocada ao Instituto AIFD, enfim, que tem tido um processo muito lento e muito complexo e demorado de ser colocado no mercado. Julgamos que, depois de ter sido aberto um concurso em maio do ano passado, finalmente, alguns nos próximos meses, poderão aparecer os primeiros fundos constituídos com parte do capital proveniente do IFD.
Referiu-se ao Fundo da Segurança Social e lamentou o facto deste fundo não investir na área do capital de risco. Acha que o devia fazer, é isso?
Eu acho que essa é a prática dos fundos de poupança mundiais. Eu não digo que deva investir 20% ou 30% ou 50% ou 70% da carteira em capital de risco, pelo contrário. Eu digo é que no portfólio de ativos que tem, há um conservadorismo nessa gestão, que é recomendável, mas que não tem que ser aplicável a toda a carteira. Se o Fundo da Segurança Social aplicasse 2,5% ou 5% do seu ativo em capital de risco, provavelmente conseguiria ter uma pequena área em que o risco é superior, mas que pode conseguir rentabilidades superiores àquelas que consegue nos outros. É que também a avaliação que antigamente tínhamos de risco sobre depósitos bancários ou obrigações do Tesouro, está alterada. Hoje em dia as pessoas já não têm um depósito bancário convencido que é algo absolutamente isento de risco, muito menos, diria eu, da dimensão que tem o Fundo de Estabilização da Segurança Social.
Eu pergunto se a vossa associação já tentou, de alguma forma, sensibilizar o gestor dos fundos e o próprio Governo e o Ministério da Tutela desta...
Claro, uma das funções da associação é justamente essa.
E qual é que foi a resposta que obtivemos?
Não tivemos ainda a abertura, mas também não tivemos uma resposta negativa e, portanto, é algo que aparentemente faz sentido. Já tivemos, por exemplo, outro tipo de movimentos para abrir a dinâmica e o leque de investidores que resultaram bem. Vou-vos dar um exemplo. Na obtenção dos vistos gold a par do investimento imobiliário ou na criação de uma empresa, também é admissível a concessão de vistos gold com investimentos em fundos de capital de risco dedicados a investir em PMEs. Ainda não há um caso, mas de qualquer maneira é uma abertura que foi feita regulamentar, mas eu diria que aí estamos muito atrasados. Se imaginar que os grandes investidores do setor são os fundos de pensões dos professores do Canadá ou de alguns estados dos Estados Unidos ou sindicatos. E isso é o que se passa a nível mundial. Porquê? Porque também se perceberem o aforro que é captado para depois sustentar as reformas no futuro precisa de render a níveis que hoje em dia não são obtidos quando se colocam em aplicações de baixo risco.
E é possível que venha a acontecer em Portugal? Acredita que pode vir a acontecer em Portugal o Fundo de Segurança Social Portuguesa a médio ou a curto prazo?
Não percebo porque é que o espanhol faz, ou o francês, ou o inglês, e o português não há de fazer. Não percebo e, portanto, tenho que acreditar e, acima de tudo, tenho que fazer o meu trabalho, enfim, no quadro da associação, para tentar que seja possível que isso aconteça.
Até porque, do seu ponto de vista, o que está a recomendar seria vantajoso para o Estado. Não é só a questão de o fazer, é porque fazendo teria resultados positivos.
Não garante. O que nós sabemos é que a indústria, em média, em nível global, tem rentabilidades de 10% quando é gerida em operadores privados e em condições eficientes de mercado. E acredito que em Portugal a indústria hoje tem operadores independentes, credíveis, profissionais e que está a fazer investimentos de grande rentabilidade. E acho que vamos ter bastantes casos sintomáticos dessa rentabilidade no futuro em diversos operadores, incluindo no nosso caso.
Mas por natureza e tradição o Estado é conservador ou não nos investimentos que faz?
O Estado é conservador e deve ser. Enfim, cada pessoa tem o seu perfil de risco que quer tomar. Eu acho que o Estado deve ser conservador. Acho que devemos estar todos de acordo com as poupanças dos cidadãos. O Estado deve ser conservador. Eu sou o primeiro a defender que deve ser ultraconservador. Coisa diferente é saber se eu, por exemplo, também for conservador na gestão das minhas poupanças, se posso ter uma parte pequena, 2,5% ou 5%, aplicados numa indústria que, teoricamente, é reprodutiva do ponto de vista económico e social e que pode gerar uma rentabilidade que me melhora o rendimento global da minha carteira. Porque hoje em dia, se virem as taxas a que vão conseguir ser remuneradas a fazer uma aplicação de risco baixo, às vezes paga-se para se fazer uma aplicação de risco baixo. Portanto, quem compra obrigações de Tesouro Alemã vai pagar e não receber um rendimento. E, portanto, provavelmente esta é uma altura certa.
Não há capital em Portugal, mas há capital estrangeiro interessado em investir em Portugal. O que é que lhe diz a sua experiência?
Há capital estrangeiro interessado em Portugal, não de uma forma, eu diria, permanente e recorrente. O que sucede é que, enfim, naquelas que são as observações mais evidentes, há capital a investir no setor imobiliário, porque, em particular, Lisboa, mas também Portugal, tem hoje ativos imobiliários a preços muito interessantes para aquilo que é os preços comparáveis das cidades europeias. Em primeiro lugar, no setor imobiliário, isso é relativamente evidente. Há operadores internacionais a diversificar portfólio e a ver a Europa como uma porta de entrada e, portanto, operadores industriais, a chamar-lhes, a ter interesse em posições estratégicas de grupos com relevância, setor financeiro, maioritariamente até no setor das utilities. E depois há um tipo de investidores que eu diria de extremo risco, não estou a falar de investidores de capital de risco, portanto estou a falar de hedge funds ou até de fundos de outra natureza, que vêem em Portugal oportunidades de comprar alguns ativos a grande desconto e que terão tendência a ser recuperados num relativamente curto prazo de tempo. E, portanto, estamos a falar desde carteiras de crédito bancárias até a próprios investimentos no setor financeiro.
Do seu ponto de vista, os números mais recentes da situação económica em Portugal e que revelam o crescimento económico, já se sente algum impacto disso no terreno, na gestão diária do que é a atração desse capital ou não?
Eu acho que, globalmente, mais importante do que os indicadores, eu acho que há uma atitude hoje do ponto de vista dos agentes empresariais de maior confiança do que havia há 2 e há 3 anos. E isso tem duas razões simples explicativas. A primeira é, obviamente, a percepção de que há alguma retoma da atividade económica e a segunda, que é muito importante, é a estabilização do sistema financeiro. Se tudo correr bem, podemos estar no início, ainda muito no início, mas de um ciclo que vai demorar bastante tempo até recuperarmos níveis anteriores, mas de um ciclo mais positivo do que aquele que tivemos antes.
Seja ainda que pelo caminho que se tenha que resolver a questão do mal parado.
O mal parado tem duas questões e que são distintas e que provavelmente a solução deveria ser interligada. A primeira questão é o que pesa no balanço dos bancos. O sistema financeiro, enquanto não tratar o problema do mal parado, vai ter um problema que é consumir todos os seus resultados operacionais com imparidades e provisões desse stock de crédito mal parado. Portanto, há um problema de rentabilidade, digamos, do sistema bancário, do sistema financeiro, que está agarrada à resolução do mal parado. E depois há um segundo problema que não devemos esquecer, é que ao lado do mal parado há empresas. E as empresas que são os devedores desse crédito mal parado, se não houver uma solução também que conserte a generalidade dos seus credores e uma solução que seja feita a tempo e consertada, vamos perder ativos empresariais interessantes e que podem gerar riqueza e que podem gerar emprego.
Do seu ponto de vista, enfim, quais são os fatores que podem ser determinantes para, nomeadamente, aumentar o total de empresas com participações de capital de risco no futuro? Enfim, o que é importante que aconteça?
Rosário, voltamos ao início da conversa, não é o capital. Sem o ciclo onde começa toda a nossa atividade, que é o capital, nós não vamos conseguir suportar. Como disse, o que eu acho é que nós vivemos num momento em que o problema da capitalização das empresas é um tema tão central na nossa economia que acho que há um esforço dos operadores e também do mercado de criar formas diversificadas de financiamento para nós podermos conseguir aumentar o volume de ativos. Já agora, isto não é dramático, eu devo dizer duas coisas. Do ponto de vista mundial, eu até digo às vezes aos meus amigos, na brincadeira, eu trabalho em duas indústrias que são muito interessantes, são das que mais crescem no mundo. A indústria de capital empreendedor, de private equity, é das que mais cresce no mundo e a indústria do futebol, por acaso, também é. Mas, desse ponto de vista, nós temos tido crescimentos em Portugal muito significativos, acima dos 15% ao ano, enquanto setor. Portanto, não é relevante. O que tem sucedido é que tem estado mais assentes num perfil de fundos, que são os de reestruturação, e não num perfil de outro tipo de fundos, para ciclos iniciais de atividade, para expansão, para concentração. Por exemplo, uma coisa crítica que é preciso fazer em Portugal é em alguns setores de atividade, que todos, assim, às vezes não percebemos imediatamente, mas que chegamos lá no instante, vinhos, farmácias, moldes, setores industriais, temos grandes competências em muitos operadores de muito pequena escala. E, portanto, muitas vezes há capacidade de fazer algo muito interessante, que é criar grupos mais sólidos, por lhes dar escala, por os juntar, os fundir, os adquirir e terem uma base comum. Isso, por exemplo, nos vinhos é uma coisa muito, muito evidente. Não é?
Já o tenho ouvido falar da importância da estabilidade fiscal e isso para as empresas também é determinante, mas mais do que isso, seriam necessárias alterações a nível fiscal nesta área?
É muito interessante o que se passa em Portugal. Nós temos um regime fiscal para os fundos do mais competitivo que há no mundo.
E mesmo
curiosamente,
assim,
os grandes investidores americanos, ingleses, que colocam dinheiro na Europa em fundos de capital de risco, de capital empreendedor, não colocam na jurisdição portuguesa. Porquê? Porque nas outras jurisdições conseguem ter garantias de que não há alteração num fundo que tem uma duração longa, 10, 15, 20 anos, de que não há uma alteração do regime fiscal. E em Portugal temem sempre que alguém se lembre, enfim, de escrever no Orçamento de Estado do ano seguinte uma alteração. A verdade é que desde 2005 não há alterações significativas no regime dos fundos de capital de risco e que a jurisdição portuguesa é interessante, competitiva fiscalmente. Para os operadores, para as sociedades gestoras, o regime fiscal é exatamente idêntico ao universo das empresas e, portanto, tem pouca competitividade comparado com outras jurisdições.
O regime que existe para as insolvências e para a revitalização das empresas, todo o processo jurídico, o quadro jurídico que está montado, ajuda a que as capitais de risco intervenham neste processo ou, pelo contrário, afasta-as deste tipo de empresas?
Três observações. Portanto, a primeira, como disse, nós estamos no negócio de expansão e, portanto, não tivemos... Vamos estar, e, portanto, é a nossa ambição, já agora, só essa nota, nós um dos segmentos onde vamos crescer e temos a ambição de duplicar os ativos sob gestão este ano para 250 milhões e ter um operador internacional para ser nosso, mas não estamos no setor da reestruturação. Segunda nota, o regime, curiosamente, de reestruturação foi alterado, o regime legal foi alterado muito recentemente. E, portanto, não sei avaliar esse impacto, mas devo dizer que o PER, pela experiência que me é relatada por muitos operadores, não é um processo particularmente complexo e que os principais obstáculos à reestruturação empresarial que tem existido não têm vindo da morosidade dos PERs.
Em termos gerais, está a ser fácil trabalhar com este governo, em termos de associação e como empresa também?
Enfim, nós temos tido um contacto com o governo em termos associativos, porque participámos no grupo de estratégico de acompanhamento da missão de capitalização, enfim, opinamos por vezes em alterações legislativas. Curiosamente, o secretário de Estado que mais acompanhava a nossa atividade saiu recentemente, o João Vasconcelos, tinha uma sensibilidade grande para alguns setores, para alguns temas do setor de capital de risco.
É uma perda para o vosso setor a saída do João Vasconcelos da Secretaria?
Não, eu acho que sou particularmente crítico ao Ministério da Economia num ponto, que é preciso o setor do capital de risco. Há uma relativa visão redutora daquilo que é o setor de capital de risco e que no Ministério da Economia anda muito em torno das startups e das empresas em reestruturação. E muitas vezes é no meio que está a virtude, como nós dizemos em Portugal, mas certamente é no meio que está hoje em dia grande parte do PIB e da riqueza e do emprego. E, portanto, nós não podemos esquecer nunca que é nas nossas PMEs e nas exportadoras e em setores tradicionais, nós não estamos a desenhar uma economia num papel em branco. E por mais que seja muito importante a regeneração do tecido e os novos projetos nas startups, ou que seja muito importante evitar a perda de ativos estruturantes, a visão hoje que passa de mensagem política é insuficiente porque olha muito para a indústria entre as startups e a reestruturação.
Ou seja, o vosso objetivo não é bem o objetivo ou a estratégia
todo
do governo.
É conseguir preencher todos os segmentos. Certo. E, portanto, é que haja capital e capacidade de intervenção em todos os segmentos de atividade.
Dito isto,
o João Vasconcelos tem sensibilidade para a importância do setor, tem sensibilidade para a atratividade do território nacional e foi uma pessoa com quem foi bom trabalhar em termos associativos, que dialogou e que teve capacidade de intervenção, de ouvir e de promover algumas alterações. Dito também isto, uma parte dos recursos importantes que o Estado poderia aplicar e que cometeu ao IFD têm tido um atraso muito significativo e processos muito complexos e muito difíceis de explicar que, enfim, dito de outra maneira, ainda não consegui perceber a utilidade efetiva do IFD neste contexto.
Mas já procurou tentar perceber?
Não, claro que já procurei.
E?
Já procurei e julgo que muitas pessoas, enfim, também com responsabilidades, partilham desta visão. É um tema quase nacional. Nós, às vezes, em vez de nos preocuparmos em aperfeiçoar instituições que funcionam, mesmo com alguns erros, tentamos criar coisas novas que depois, às vezes, são mais difíceis de pôr no terreno. Nós, em Portugal, a gestão dos fundos estruturais na atividade, na chamada engenharia financeira, era feita pela PME Investimentos e por um fundo chamado Finova, e funcionava, digamos.
E agora não funciona?
Até agora ainda não funcionou, vamos ver se começa a funcionar, mas, por exemplo, para lhe dar o exemplo do Banco Fomento, no capital de risco, sobre um total de 750 milhões para engenharia financeira, abriram um primeiro concurso de apenas 96, sem nenhum tipo de segmentação e, portanto, com tickets máximos de 10 milhões. Tiveram operadores, desde o operador recém-criado até ao maior operador em Portugal, a concorrer ao mesmo tipo de produto, num concurso que teria um prazo muito curto de apresentação de propostas e de resposta, julgo que estou a falar de 30 a 45 dias para cada uma das fases, e que abriu em maio e que os fundos ainda não estão no terreno. Há uma expectativa de estarem constituídos muito brevemente, como disse, mas, de qualquer maneira, estes atrasos são injustificáveis.
E acha que isso terá a ver com a estratégia, ou seja, também os atrasos são estratégicos?
Não acredito que sejam. Se o Governo lança o tema da capitalização como um tema crítico para uma retoma económica, e, portanto, não acredito que seja voluntário, enfim, tem a ver certamente complexidades, novamente, a fazer algumas instituições novas, quando às vezes não aproveitamos as imperfeitas que já existem para pôr as coisas a funcionar
então,
mais facilmente.
Portanto, direi bem que vão trabalhando, é isso?
À portuguesa, não é? Vamos trabalhando. Gostávamos de trabalhar mais depressa, gostávamos mais rápido, mas vamos trabalhando e, acima de tudo, vamos trabalhando com maior autonomia, obviamente, e com grande autonomia, o que é bom do poder político e do governo. É importante no quadro regulatório, é importante como financiador, mas o mercado funciona.
Estava a falar na possibilidade da entrada de um operador internacional no capital, da capital criativa.
Quer dizer, deixe-me dizer ao contrário, a capital criativa tem um objetivo de duplicar ativos sob gestão e acho que vamos conseguir este ano, para atingirmos os 250 milhões, e acho que vamos ter um operador internacional de referência a ser nosso parceiro para desenvolver a atividade, o que é importante face aos constrangimentos de liquidez, mas também é importante do ponto de vista da transferência tecnológica e de know-how, que nos pode ajudar a ser melhores. Nós somos uma equipa pequena, mas já com dimensão para o mercado português, somos 14, 15 pessoas, e portanto é importante também abrir e aprender com outros que já fazem há mais tempo, com mais escala e noutros mercados.
Olha, falando agora de futebol, o futebol deve ser a única indústria que está constantemente a denunciar as suas próprias debilidades, a levantar suspeitas sobre si próprio e a criar problemas. Como é que uma indústria que está constantemente a dar tiros nos pés na sua própria credibilidade consegue ainda assim ser tão atrativa?
Pergunta muito bem. Enfim, não é assim em todos os países. E já agora, e tem vindo a melhorar substancialmente no plano internacional. E, portanto, eu acho que devia começar por dizer isto. Cada vez mais a indústria do futebol é uma indústria mais profissionalizada, mais regulada, mais transparente e onde há investidores mais profissionais e cada vez mais gestores profissionais. Enfim, podia dar-lhe o exemplo de que o CEO do Bayern de Munique é um antigo CEO de um dos maiores bancos europeus e que, no caso do Benfica, existe uma estrutura profissional de gestão. Agora, também é verdade, e também é verdade particularmente nos países mais latinos, que a forma como a indústria se comporta no relacionamento entre clubes é destruidora de valor. Não tenho nenhuma dúvida. Distribuidor de valores para patrocinadores, para sponsors e, portanto, o clima que é gerado é um clima negativo, prejudicial à própria indústria e que são os próprios operadores que assim se comportam que são os mais prejudicados.
Sente isso no Benfica?
O Benfica é a marca número um do futebol em Portugal, enfim, sejamos benfiquistas ou sportinguistas ou portistas. E o Benfica, como líder de mercado e como o detentor da maior cota de mercado de receitas, sejam elas de televisão, comerciais, match days, o Benfica tem que ser, a meu ver, tem que estar na linha da frente de uma indústria que atua concertadamente nos seus problemas críticos e não é autofágica, ou seja, de uma indústria que não destrói valor por si.
Agora, mas não é isso que acontece, não é?
Isso não acontece e também há uma explicação, digamos, societária ou sociológica para isto. É que os clubes em Portugal, enfim, os acionistas dos clubes são os sócios e são os adeptos. E isso tem um efeito, é que a gestão, digamos, do poder diretivo dentro dos próprios clubes é feita em função de um ato eleitoral, enfim, que acontece de dois em dois, ou três em três, ou de quatro em quatro.
Que é feita no
e
dia-a-dia.
Essa gestão é necessária, repara, é preciso também gerir o contentamento ou descontentamento, a energia ou a emoção dos adeptos, em função, enfim, de uma luta mediática que se estabelece para justificar muitas vezes o próprio insucesso nos campos mais importantes, que são o desportivo e o económico. Isso acontece naturalmente, se nós percebermos esses fenómenos, quando é que sucedem, quais são os clubes que estão na linha da frente dessas maiores turbulências que vão existindo ciclicamente, sem falar de nenhum, não é? Nós percebemos que ciclicamente quem assume a liderança desse ruído no mercado são os clubes que menos venceram. E justamente porque tem a ver com a forma como é feita a gestão de poder.
Mas isso deve continuar assim?
Se me pergunta se deve continuar assim este clima, a minha resposta é não. Se isto coloca um problema à própria indústria de distribuição de valor, sim, e coloca um problema, que eu devo dizer, até a mim me coloca, que é um problema reputacional a quem está envolvido na própria indústria e, de forma alguma, quer estar envolvido em muitos dos fenómenos e dos episódios que se têm passado e discutido. Agora, isto também é uma consequência, por exemplo, os clubes de sócio é algo que existe só muito pouco em termos europeus. Nas ligas profissionais acontece em Portugal e em Espanha.
Mas deve continuar, é isso que eu lhe perguntava, a ser assim?
Não sei dizer, acho que há uma raiz fundacional, há uma raiz histórica para isso ter acontecido, que é muito difícil de ser ultrapassada. Em todo o caso, por exemplo, o Benfica, o Sporting, o Porto, já são clubes que dispersaram capital das suas SADs em Bolsa e têm outros parceiros, mas são dominadores. Isso, por exemplo, do ponto de vista de mercado, também retira valor à própria cotação.
Faz sentido o Benfica, como já foi dito, que a prazo poder entrar no capital de um clube inglês de média dimensão, de um clube da Premier League, de modelo Celso, de negócio, faz sentido?
Eu, a primeira pasta que tive no Benfica, Plor, foi o Internacional há 5 anos atrás, e há uma coisa muito interessante de constatar, que é o Benfica é uma marca de grande dimensão, que tem hoje infraestruturas de excelência a nível mundial, de estádio, de academia, que tem o software que é necessário, e, portanto, a tecnologia, o capital intelectual, a capacidade de gestão, e é um milagre económico ou financeiro, no sentido é dos clubes com mais receitas que não está integrado nas 5 principais ligas. O Benfica tem um problema, e esse problema, enfim, um problema entre aspas, o Benfica tem um problema no seu modelo de crescimento, e esse problema é estar num mercado periférico, que é o mercado português. O mercado português não cresce nem nada que se pareça ao ritmo dos outros e, portanto, o Benfica nunca terá uma capacidade de competitividade económica ou financeira idêntica aos outros. Se vimos ao ritmo a que estão a crescer as receitas, serão hoje os dados da Deloitte, ao ritmo a que estão a crescer a Liga Inglesa, ou a Liga Alemã, ou a Espanhola, ou a Francesa, ou a Italiana, nós percebemos que há clubes a receber, por exemplo, mais direitos televisivos na segunda Liga Inglesa do que o Benfica. E isso tem que ver com o mercado, com a forma como os direitos de televisão alteraram o perfil de rendimentos e como o futebol se transformou numa indústria global. E o Benfica, que está numa liga periférica, vista em muito menos países, e que já fez muitas operações de gestão para inéditas a nível mundial para alargar a sua base de sócios, o kit de sócios, ou a Benfica TV, ou a exploração direta dos seus conteúdos. O Benfica está sempre limitado por este território. Portanto, há um autor americano que diz que a geografia é destino, e no caso do Benfica, a geografia é destino se nada se fizer. O que é que se está a fazer? Não é? E a primeira coisa é, aquele movimento normal que nós nas empresas chamamos de exportação, e portanto, exportamos competências de formação para outros países, de merchandising, etc., mas provavelmente sem uma presença efetiva de gestão em alguns mercados críticos, o Benfica vai ter dificuldade de continuar a ser uma marca global ao nível das primeiras. E repara, o futebol muda tanto,
e daí como fazer
há 5 anos o Manchester City era muito mais pequeno que o Benfica na dimensão de receitas. Não sei se é há 5 ou se é há 6, mas enfim.
Mas daí fazer sentido entrar numa...
E daí que pode fazer sentido, num modelo que ainda não está definido, o Benfica fazer uma coisa que já agora também está a ser feita por outros operadores. O Manchester City tem um clube na MLS e tem um clube no mercado australiano. Pode fazer sentido o Benfica ter a sua marca presença e a sua capacidade de gestão em mercados com elevado potencial de crescimento, sejam eles mercados emergentes, Estados Unidos, China, sejam eles mercados mais consolidados e de alto crescimento em termos europeus.
Ao optarem ou fazerem essa opção, estão também a abrir a porta a que outros sigam o mesmo exemplo, não é?
Não, certo. Cada um terá a sua estratégia. Claro. O facto do Benfica ter sido inovador em muitos, depois, muitas vezes, a inovação é seguida. Isso não tem mal nenhum. Neste, como lhe disse, isto é um processo de reflexão que dura há algum tempo. E, entretanto, já houve clubes a fazê-lo.
Certo.
Há um problema, obviamente, não devemos escondê-lo, que é um problema de natureza regulatória, que é, obviamente, isso terá que ter uma limitação quando puder haver confronto direto competitivo entre equipas que sejam de proprietários semelhantes ou de gestão integrada, não é? E, portanto, eu peguei no exemplo do City para dizer estão na MLS e, portanto, tem o New York City ou estão em Melbourne, na Austrália, mas não há uma possibilidade remota de haver uma competição de clubes nestas geografias.
Mas já há uma possibilidade de haver uma primeira liga europeia. Eu pergunto-lhe se é uma boa ou má notícia para as equipas portuguesas.
Eu diria que é uma boa notícia se as equipas portuguesas nela participarem, como nós esperamos que possam participar. Enfim, do ponto de vista teórico, há várias soluções, não é? Agora, o que é evidente é que Portugal tem no futebol uma indústria de excelência. E tem no futebol uma indústria com uma dimensão muito maior do que aquilo que somos enquanto país, com 10 milhões de habitantes e com o produto interno bruto que temos. Não é? Temos marcas fortes nos clubes, com inovação e com know-how e com capacidade de formação. Temos uma seleção campeã europeia. Temos o melhor jogador do mundo. Temos 3 ou 4 treinadores dos 10 principais do mundo. Temos o agente esportivo mais famoso do mundo. Portanto, nós temos um know-how, uma competência na indústria do futebol que é muito significativa. Qual é a prisão para explorar em termos de clubes? A prisão que nós temos é, obviamente, o facto de estarmos jurisdicionalmente agarrados a um mercado pequeno e a um mercado que nunca vai escalar na mesma dimensão e, portanto, a nossa perspectiva é ver como é que isso alargamos. Há uma boa novidade, por exemplo, que é em termos do UEFA Champions League, vão alterar o regime de repartição de receitas e, teoricamente, daqui a 2 anos o volume de receitas será significativamente superior para os clubes deste mercado. Isso é uma boa notícia, mas se virem, não é por acaso que um clube como o Benfica, que já competiu, que já foi 2 vezes campeão europeu, hoje não está no top 20 dos clubes com mais receitas e é um clube que tem que ter um modelo de negócio assente numa coisa parecida com o que nós temos no capital de risco, na capacidade de prospectar, de desenvolver talento em idades precoces e a custo baixo, fazê-los crescer, acabando inevitavelmente por os melhores, os vender com saldos de capital favoráveis àqueles que podem pagar preços que a nossa indústria hoje não comporta. É esse o modelo que o Benfica tem feito, com muito sucesso nos últimos anos, porque é aquele que somos também forçados a fazê-lo neste mercado, e que foi planeado para ser feito neste mercado. A Academia tem 10 anos.
Não? Considerando que já nos disse que o mal-estar no futebol que tem implicações depois na própria indústria e no que é a condução do negócio,
socialmente.
Mas esta escalada, do seu ponto de vista, tenderá a intensificar-se ou vai parar, e vai parar como? Quando?
Eu partilho da pergunta e partilho da preocupação. Não sei quando é que vai parar. Sei que, enfim, no acho que o Benfica não tem contribuído para isso, muito, muito sinceramente, e muitas vezes tento ser crítico àquilo que é a nossa própria atividade, acho que não temos contribuído para isso. É fácil falar, como eu estou a falar, quando somos tetracampeão, não é? É fácil falar assim porque sociologicamente, como lhes disse, percebo que isto tem ciclos. Mas acho que o Benfica não tem contribuído e acho que, novamente, o clima é negativo. Como e quando se vai resolver, não sei. Cada vez mais o que vemos é o apelo a instituições políticas ou jurisdicionais para resolver problemas, enfim, que entre parceiros de indústria, porque apesar de serem nossos rivais, são parceiros de indústria na salvaguarda de uma indústria que é importante para todos, enquanto parceiros de indústria, de desporto, setor de atividade, isso não está a suceder e isso é francamente mau, não tenho nenhuma dúvida.
Portanto, só com mediação é que eventualmente se pode chegar lá.
Eu acho que a mediação é um caminho, não sei se resultará, mas é um caminho. E acho que devemos esgotar todos os caminhos possíveis.
Como habitualmente no final destas conversas lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Universidade de Coimbra.
É a minha universidade.
Torralta.
O projeto mais interessante que desenvolvi.
Offshores.
Algo que não devia existir.
Câmara de Lisboa.
Uma passagem fugaz e pouco interessante.
Donald Trump.
Um susto.
Brexit.
Não necessariamente uma certeza.
Racismo.
Deplorável.
Corrupção.
Igualmente. Deplorável.
Pentacampeão.
Para o ano.
Benfica.
Uma paixão.
Portugal.
Um país onde é bom viver.
Nuno Gaioso Ribeiro, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Vou rever esta conversa capital com o fundador da Sociedade de Capital de Risco Capital Criativo e presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco e Desenvolvimento em www.rtp.pt. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora, e contamos consigo.